Jornalismo, política e economia foi o tema da palestra da jornalista Bela Megali, colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN no Congresso da GERT. Bela Megali falou primeiro do mundo político em Brasília.
Olha, Brasília é sempre quente, né? O momento político, acho que a gente tem essa agenda hoje de o Senado colocar, fazer um movimento para colocar alguns limites no poder do Supremo Tribunal Federal. E isso tem esquentado bastante as discussões e os debates em Brasília. Tem um projeto que está andando muito rápido, que é esse da limitação das decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e dois projetos, duas discussões que também devem andar em breve, o estabelecimento de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal e aumentar a idade mínima para se entrar no STF. Então, isso tem colocado em contraposição interesses do Supremo e do Congresso. Essa temperatura vem esquentando desde que a Rosa Weber, na saída da sua reta final no STF, pautou temas que o Congresso avaliava que era ele a instância para decidir, que era a questão do marco temporal e também da posse de drogas. Então, o Eurico Pacheco, atendendo ali a uma pressão do eleitorado e também dos próprios senadores, já que ele trabalha para fazer o sucessor dele, Davi Alcolumbre, quando venceu o seu mandato na presidência do Senado, ele começou a abraçar essa pauta de debate de ações que podem limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a toada hoje, um assunto que está bem quente em Brasília.
Essas propostas têm chance de aprovação?
A minha apuração é que tem muita chance de aprovação, que essas três propostas têm hoje ampla maioria no Senado para serem aprovadas. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já falou publicamente que ele é contra essas propostas e que deve fazer com que algumas, especialmente a de mandatos, travem na Câmara. Vamos ver como que vai ser isso. Até porque o Arthur Lira tem ligação direta com a ala política ali, os magistrados que têm trânsito no Supremo Tribunal Federal, e deve jogar junto desses ministros que não têm interesse em estabelecer o mandato. Hoje vale a gente lembrar que o ministro entra no Supremo e só é aposentado aos 75 anos compulsoriamente.
Falando em Arthur Lira, ontem ele fez o presidente da Caixa Federal.
Fez o presidente da Caixa Federal, deve fazer os vice-presidentes, e foi a cobrança do Arthur Lira direta para poder... A cobrança direta do Arthur Lira para ele poder desempacar a pauta que é urgente para o governo, a pauta econômica, porque o governo busca arrecadar mais de 60 bi para poder zerar o déficit das contas públicas. Então, o Arthur Lira tem uma caneta pesada e potente na mão e está usando isso para fazer as suas indicações. Ele travou o andamento dessa pauta econômica na Câmara até ter algumas demandas atendidas, porque há 3 meses o Lula vem cozinhando o pessoal para demitir a Rita Serrano e colocar o nome do Centrão na caixa. E aí ontem, como era muito importante essa votação da taxação dos fundos offshores, que pode trazer até 20 bilhões de arrecadação, o Lula fez esse gesto e a votação foi destravada ontem mesmo e aprovada.
Também foi aprovada no Senado a desoneração da folha de pagamentos, que é muito importante para vários setores da economia.
Sim, pois é, essa pauta já está andando, né? Foi uma pauta até que não entrou tanto nesse jogo do Lira, né? Eu acho que o que ele acabou focando mesmo é essa pauta que é essencial ali para o governo da arrecadação, de ampliar a arrecadação. E agora a gente vai ter a questão da reforma tributária, que o governo considera essencial que se paute, pelo menos em relação ao consumo, né? Esse ano. Então vamos ver se o Lira ele vai ficar satisfeito ou se ele ainda vai querer mais para andar com essas outras agendas que o governo espera avançar para arrecadar esses tão esperados 60 bi.
E a reforma tributária, tu acredita que a votação termine até o final do ano?
Olha, tem uma expectativa de que ela seja pautada no plenário depois do feriado de finados. É, então, eu vejo que tem um empenho muito grande. Agora, o Arthur Lira é sempre que é um pouquinho mais, né? Eu não sei se ele, essa mudança da Caixa vai deixá-lo satisfeito por um período ou se vão ser necessárias novas negociações, porque vale a gente lembrar que já entraram dois ministros do Centrão no governo Lula. É, então, vamos esperar para ver. O sentimento que o governo tem é que sim, que vai dar para votar até o final do ano a reforma tributária. É, a gente sabe que é uma pauta, né, que está empacada há 60 anos, enfim, desses debates, então uma vitória. Agora vamos ver como que as coisas vão andar.
E do ponto de vista da economia em geral, como tu está vendo a atuação do ministro Haddad? Ele está tendo o respaldo político necessário?
O Haddad foi uma surpresa em Brasília. É, muita gente, quando ele foi anunciado ministro da Economia, houve muita crítica. E hoje o que a gente vê é que ele é um nome muito palatável, tanto no mercado, na Faria Lima, quanto na área política. Os congressistas têm gostado da maneira como ele tem negociado, conversado, contemplado a ala política. É, houve ali um distanciamento, ele deu uma entrevista há pouco tempo para o Reinaldo Azevedo, falando coisas que o Arthur Lira não gostou, e aí a relação deu uma azedada. Mas mesmo assim, o Haddad tem buscado as lideranças do Congresso e feito toda essa mobilização para destravar a pauta política, porque é prioritário para ele trazer esses 60 bi até para discutir o orçamento, né, e atingir esse tão sonhado objetivo de zerar o déficit das contas. Agora vamos ver.
E tu acreditas que o Haddad pode ser uma opção para a próxima sessão presidencial?
Olha, eu acho que, por hora, o Lula é o único nome que está sendo trabalhado, até porque ele mesmo já sinalizou que quer. E então, não está tendo espaço para outros nomes se colocarem. Mas, de fato, o Haddad nunca pode ser descartado, porque quando o Lula estava preso, ele foi o nome que disputou a eleição. Ele está desempenhando um bom papel. E se o cenário econômico for positivo no balanço geral do governo Lula, isso torna o Haddad, certamente, um nome mais forte, com um capital político robusto desse espectro de esquerda para disputar as eleições presidenciais.
E o que tu projetas para as eleições municipais, principalmente nas grandes capitais do Brasil?
Olha, eu acho que vai ter um cenário ali no Sul e Sudeste, Centro-Oeste, de eleições de perfis políticos mais conservadores. É um pouco que a gente já viu, né, em relação ao parlamento, que foi eleito no ano passado. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que vai colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a Michelle como grandes cabos eleitorais nessas regiões. Inclusive, ele tem a expectativa de aumentar o número de prefeituras do partido em mais de 1.000. Hoje o partido tem cerca de 300 e Valdemar prevê ter mais de 1.300 prefeituras nessas regiões. É, os partidos de esquerda e o PT vão seguir concentrados no Nordeste, especialmente, que é uma região em que eles têm mais força política, mas também estão muito preocupados como que vai ser a atuação do partido nas grandes capitais, já que o PT hoje já tem muita dificuldade nessa seara e perdeu muitas capitais. Inclusive, nem deve ter, por exemplo, candidato próprio. Não deve ter candidato próprio em São Paulo, deve apoiar o Guilherme Boulos, que é um nome forte e está preocupando a esquerda. Desculpa, é um nome forte e está preocupando a direita. E o Rio de Janeiro também, outra cidade importante, não deve ter um nome do PT. Eles devem apoiar o Eduardo Paes.
Mesmo quando o boato do Zap parecer a única opção, você sempre poderá contar com a Rádio ETV. Informação ou credibilidade a qualquer hora, em todo lugar. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Ouvimos a colunista do jornal O Globo e comentarista da Rádio CBN, jornalista Bela Megali. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.